O ex-presidente Lula, condenado a 9 anos e 6 meses de prisão no processo do Triplex. Ex-presidente teria recebido propina da OAS, primeira condenação do ex-presidente na Operação Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro, que decidiu que ele aguardará em liberdade o recurso em segunda instância. E somente depois disso, né, se for condenado, é que irá preso e pode perder os direitos políticos. Converso sobre o assunto com o professor Humberto Dantas, doutor em Ciência Política pela USP, professor convidado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EASH, no curso de Gestão Pública. Professor, muito bom dia. Como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos amigos da Rádio USP. Estamos aqui, né, Roxane, acompanhando todos estes desfechos, ou pelo menos estas decisões que mexem muito com o país, não apenas do ponto de vista técnico, mas sobretudo do ponto de vista daquilo que as pessoas acham que deveria acontecer ou que acham que não deveria acontecer.
Bom,
a gente parece impactado muito mais pelas emoções que provavelmente pelas razões.
Esse é um risco muito grande. Dantas, era muito aguardada a sentença do juiz Sérgio Moro em um dos vários processos, né, envolvendo o ex-presidente Lula. Essa notícia era muito aguardada e ontem acabou acontecendo. É uma figura central na história política do país, foi presidente, é uma figura importante da esquerda, do partido. Por isso a notícia foi muito comentada, né, na imprensa internacional também, porque é um símbolo da política de toda forma para o país, né? Para uns, muito elogiada, para outros, absolutamente criticada. Questão é, fato é, que o juiz Moro viu ação criminosa, por isso o condenou a 9 anos e 6 meses. O Ministério Público Federal acha que o tempo foi, quer recorrer da sentença para uma punição maior, mas enfim, o que é essa figura política, como fica essa figura política e toda a repercussão que ela tem para a política do país com essa condenação?
Olha, Roxane, isso vai depender dos próximos capítulos dessa história, né? Quer dizer, definitivamente não é uma história que escreveu o seu capítulo final. Primeiro porque, como você bem observou, Lula é um agente político extremamente importante para a história do país, mas extremamente relevante também para o presente do país e, por que não dizer, obviamente, para o futuro do Brasil, no que diz respeito, sobretudo, à sua capacidade de ainda aglutinar parcelas bastante significativas do eleitorado em torno de sua figura, mais de sua figura hoje do que suas ideias, porque as ideias efetivamente do que seria um futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, caso ele viesse a concorrer e ser eleito nas eleições de 2018, a gente não sabe. A gente não sabe se Lula voltaria a ser aquela figura mais emblemática da esquerda que disputou as eleições de 89, 94 e 98 para presidente da República, ou se ele seria aquele sujeito expressivamente mais moderado que venceu as eleições de 2002 e 2006 e fez sua sucessora em 2010 e 2014, 2014 apoiando a reeleição de Dilma Rousseff. Então a gente precisa entender quem seria este Lula que viria no futuro para o Brasil. A despeito disso, Roxane lidera todos os cenários de pesquisa em primeiro turno e perde, de acordo com o Datafolha, ou perderia, num empate técnico, aí, uma simulação de possível segundo turno contra exatamente aquele que o condenou ontem, a despeito de não haver nenhuma sinalização concreta de que Sérgio Moro seja pré-candidato à presidência da República. Para alguns isso é um fato concreto, para outros isso nunca aconteceria. De novo, a gente está diante das emoções em detrimento das razões, né? Sérgio Moro é um juiz em exercício daquilo que ele logrou êxito em termos de um concurso público que prestou e de uma carreira que construiu. Daí para ser candidato à presidência da República vai uma distância significativamente imensa. Na história recente do país, nós não tivemos nenhum membro do Poder Judiciário disputando a eleição à presidência da República, que está vencendo. Né? Mas as pesquisas mostram, Datafolha último mostrou que Moro venceria Lula no eventual segundo turno. Portanto, para alguns já existem todas as teorias e possíveis desenhos daquilo que seria conspiração, planos, etc, etc, etc. Percebam onde eu quero chegar, Roxane. É um momento de tanta incerteza e é um momento de tanta fragilidade institucional que dá margem à possibilidade da criação das mais diferentes versões sobre a realidade que se possa ver nos últimos tempos no Brasil. Né? Dificilmente você conversará com um cidadão que tenha um mínimo interesse por política, que não consiga construir uma narrativa clara acerca do que está acontecendo hoje no Brasil, com base em percepções e sentimentos pessoais que pouco são razoáveis do ponto de vista efetivo dos fatos. E quem quer se apoiar apenas nos fatos abre buracos significativos numa narrativa que não fecha. Portanto, a gente não sabe exatamente onde a gente está na história e o que pode acontecer daqui para diante.
Dantas, a defesa de Lula, logo após a sentença, já se pronunciou dizendo que não havia provas e que o processo é uma perseguição política. Ele manteve essa tese durante todo o tempo, que as provas, inclusive, que o e o Nunes sentavam foram desconsideradas pelo juiz, querendo dizer que pecou nos argumentos, né, na decisão técnica, e que ela é política. Vamos comentar isso, que há um cenário político, uma decisão política por trás também, mas desconsiderou aspectos técnicos?
A gente não conhece defesa, Roxane, que não diga... Bom, obviamente, vou dizer aqui uma coisa óbvia, as pessoas estão nos ouvindo até dar risada. É raro a gente conhecer defesa que não diga que o seu cliente seja inocente. Se bem que existe aquele que, olha, mas se diz culpado, mas tem esse atenuante aqui, outro acolá, tal, não sei o quê. Mas, normalmente, advogado de político e o próprio político, normalmente, se dizem inocente sempre. Isso é suprapartidário, Roxane. Isso é quase que praticamente universal. Né? Então, isso precisa ser considerado de forma muito clara. A grande questão, vamos ao centro da questão. Lula cai em contradição em alguns de seus depoimentos, né? Sobretudo em três momentos em que ele é ouvido pela justiça, ele cai em contradição. Não existem, efetivamente, provas concretas no que diz respeito a qualquer documentação associada à ideia de que Lula é proprietário daquele imóvel. Existia uma intenção de compra de uma unidade naquele edifício, que dizem que o presidente ou sua esposa falecida, né, Lula é viúvo, então que ela teria feito a opção por não comprar, enfim... A única prova concreta que existe é que um dia o casal desejou ter uma unidade ou talvez pudesse desejar ter uma unidade naquele imóvel. Ponto. Agora, a grande questão, Roxane, é que estes grandes escândalos, esses grandes esquemas de corrupção, de acordo com a tese do juiz que o condenou, efetivamente não deixam registros, né? Ou quando deixam, as pessoas são acusadas de terem sido pouco inteligentes do ponto de vista do crime que desejavam cometer e que, portanto... Na tese de Sérgio Moro, Lula seria suficientemente hábil para não deixar qualquer tipo de prova concreta. E aí a defesa, obviamente, se capacita a dizer, então, desculpa, não está sendo feito direito porque não tem prova. E aí vira uma verdadeira guerra, porque as provas utilizadas pelo juiz para condenar são principalmente declarações de pessoas que dizem ter visto... dizem ter havido compromissos para a compra do imóvel, reformas específicas para o imóvel ser utilizado. Inclusive o próprio Léo Pinheiro, dono da OAS, disse que desde 2009, dirigente da OAS, né, dizia que não podia vender o imóvel porque ele já estava prometido e empenhado em troca disso, daquilo, etc. Então fica uma guerra de versões.
Quer dizer, ele não chegou de fato a utilizar, mas o crime seria cometido ali, porque provavelmente aquela unidade iria, segundo os fatos apurados e que constam do processo, ele seria destinado, ele iria ser utilizado, mas aí veio a operação e os desdobramentos, e aí aquilo tudo se interrompeu. Mas se iria acontecer, os indícios estão postos e o crime...
Essa é a grande
assim
questão.
Entendeu a justiça.
Lula assume que foi ao imóvel e que o imóvel lhe foi oferecido e que ele não queria o imóvel porque o imóvel tinha uma série de defeitos e etc, etc, etc. O curioso aí é que existe uma declaração de que se viu o imóvel, se conheceu o imóvel, inclusive existem fotos de Lula dentro do imóvel, isso é inegável, né? Mas a grande questão é... Lula assume que em algum determinado instante sua família se interessou pelo imóvel, viu o imóvel e descartou o imóvel. Essa é a tese de defesa. né, e que, portanto, não existe nada que prove isso. A acusação diz justamente o contrário, quer dizer, que Lula viu o imóvel e que, a despeito dos possíveis defeitos que possa ter colocado na unidade, a construtora fez adaptações que tornavam esse imóvel um imóvel exclusivo e adaptado para os interesses da família, e que esse imóvel era fruto de corrupção. Perceba, Roxane, onde a gente deseja chegar aqui. São versões, são guerras de versões, declarações de pessoas acerca dessa situação. Né? E as provas, efetivamente, de acordo com a defesa, e é aí que a defesa busca se fortalecer, e que o ex-presidente busca se colocar como vítima de um grande complô político, né, ou de uma grande armação política, ou de um julgamento político, que dizimaria sua história, que dizimaria sua imagem, que estaria preocupado com um eventual medo dele ser candidato e de ser vencedor em 2018, lembrando que, de novo, ele lidera todas as pesquisas de intenção de voto, mas maior do que os 30% de intenção de voto em boa parte dos cenários, são os 46% de rejeição à sua imagem. Alguns outros políticos dizem que Lula perderia para ele mesmo e para tudo que se construiu contra ele, uma questão de mídia que não gosta dele, seja porque a sociedade está cansada. E aí, de novo, né, Roxane, entra naquela maluquice de narrativas das mais diferentes, em que cada cidadão interessado por política tem a sua e consegue construir com clareza, mas não com boas provas, aquilo que se tem no país.
Exatamente. E logo, provavelmente, deve sair, imagino que deve estar a caminho, ou já deve estar sendo realizada essa pesquisa pós-condenação, se o eleitorado continua acreditando, né, no ex-presidente como candidato, se votaria nele. Isso provavelmente deve sair, viu? Eu estou já adiantando. Imagino que já deve estar sendo feita uma pesquisa nesse sentido, e a gente vai, nos próximos dias, ver qual foi a reação. Já tem gente apurando a reação disso no eleitorado. A questão...
Desculpa interrompê-lo.
Não, mas pode,
por favor. O que é interessante,
favor,
nesse aspecto, é quem capitaliza positivamente com esta lógica de uma negativação do efeito Luiz Inácio Lula da Silva ou da imagem de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí é que eu acho que vem a questão mais interessante. Não existe um partido que consegue capitalizar isso de maneira forte. Né? Se a gente, por exemplo, considerar as sucessivas e ininterruptas e expressivas quedas do PSDB desde 2015 até agora, sobretudo com a Aécio Neves, que já não hoje já nem tem sido mais testado nas pesquisas. As pesquisas mais recentes já nem se utilizam do nome de Aécio Neves. Mas que Geraldo Alckmin também tem uma queda, mesmo que não tão expressiva, porque também não atingiu os patamares que a Aécio atingiu em 2015, de mais de 30% das intenções de voto, né? Mas o PSDB tem uma queda bastante significativa nas últimas pesquisas. E que a única figura que aparece em ascensão, mas uma ascensão ainda muito discreta no cenário nacional, é a do prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Então, definitivamente, fustigar Lula não representa melhorar a imagem do PSDB. O PSDB não é visto como alternativa hoje por essa sociedade.
Exatamente. Não há alternativa, Dantas, nesse exato momento. Se é para o seu assunto for cenário 2018. O que eu quero para a gente concluir agora é o seguinte. Então, na sua análise, para concluir, este capítulo não está finalizado. Sobre a figura política, sobre que espaço Lula ainda tem na política, apesar, né, ou a despeito de estar condenado pelo juiz Sérgio Moro, e em um dos processos, porque agora vem o sítio e tem outros processos aí. Mas, na sua avaliação, então, ainda não está definido que espaço ele continua ocupando no cenário político?
Não está definido por algumas questões breves, mas por algumas questões. Primeiro, aparentemente o processo do Triplex é um dos mais simples e um dos mais frágeis. O sítio de Atibaia, existindo um processo em relação à questão do sítio de Atibaia, a gente tem que considerar nesse caso que Lula efetivamente frequentou e frequentou bastante o sítio de Atibaia. E muito provavelmente o juiz Sérgio Moro, se condená-lo também como um proprietário oculto do sítio em Atibaia, né, irá utilizar-se de fatores mais concretos do ponto de vista da utilização do imóvel, por mais que não haja nenhuma dúvida de que o imóvel é de um amigo, da família, do filho, e etc, etc, etc. Então, esse é um primeiro ponto que precisa ser considerado, quer dizer, as próximas acusações podem ser, do ponto de vista da concretude, um pouco mais significativas, né, e enfraquecer um pouco a lógica da defesa e fortalecer a lógica da acusação. Segundo ponto, Ele foi condenado em primeira instância. Moro tem um posicionamento extremamente político quando diz que não vai prender, porque a comoção, porque a sociedade, etc. Isso é uma posição política social, né, que precisa ser considerada e tem que se entender o porquê disso. Terceiro, se for condenado em segunda instância, aí sim perde seus direitos políticos e o processo leva um tempo significativo, mas pode inclusive ser preso, a decisão pode ser revista e coisas dessa natureza, mas aí Lula ia fora do cenário eleitoral. E aí se faria de vítima ou, em sendo inocentado em segunda instância, viria com muita força com o discurso de que efetivamente é perseguido pelo juiz Sérgio Moro. Então, Roxane, perceba, existem várias alternativas em jogo e todas essas alternativas contribuem com a construção de narrativas distintas que certamente serão utilizadas pelos agentes dessa situação.
Que é falar de política nesse Brasil, hein, Dantas?
Não é fácil.
É uma montanha russa, daquela pois duplo é. Looping, assim, sabe? De ponta cabeça.
Aquelas que o carrinho tem o trilho em cima, que o pessoal joga a perna pro lado, isso é um negócio muito maluco.
Certamente, eu tô tentando rir de uma situação que nos angustia muito, porque essa instabilidade política, isso porque nós tivemos uma presidente que sofreu impeachment, presidente que assumiu vice-presidente que pode ser processado, né? Pode ser processado pelo Supremo, julgado pelo Supremo, se a Câmara autorizar, e um ex-presidente sentenciado, né? Culpado.
E alguns que não foram nem colocados ainda no jogo e que mereciam pelo menos um olharzinho, né? A começar pelo ex-presidente José Sarney, né? Que tá passando ileso nessa história toda, tá estranho.
Que coisa, sem falar no impeachment do ex-presidente Collor. Então, são, né? Tá certo. Professor Humberto Dantas, mais uma vez contribuindo aqui com o Jornal da USP, doutor em Ciência Política pela Universidade, professor convidado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IACH, no curso de Gestão Pública. Muito obrigada, Dantas. Vamos continuar acompanhando. Obrigada e bom dia.
Bom dia, um grande abraço a você e a todos os amigos da Rádio USP.